Ok, vamos a Colossenses capítulo 4
e 17.
Diz assim, Paulo já se despedindo na carta que ele fez. Ele fez preso, tudo indica em Roma, fez para a igreja de Colossenses. Também, estava na série de despedidas, né? Também dizei a Arquipo, o Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. A ideia que temos logo de saída é que aqui é uma leve repreensão, uma chamada à responsabilidade, conforme nós conhecemos, que Paulo está dando a ele aqui, uma vez que ele chama atenção. Ele fica atento, fala em cumprir. Então, é difícil não imaginar, é difícil imaginar que ele diria isso se estivesse desempenhando normalmente, plenamente, o ministério dele. Então, tudo indica que aqui é uma, e a maioria das pessoas pensa assim mesmo, dos estudiosos e tudo. Agora, antes de tudo, esse mesmo Arquipo é citado em Filemon. Carta de Paulo a Filemon, que, versículo 2, ele cita aqui, alguns acham que esse Arquipo era até filho de Filemon com Áfia, que no versículo 2 de Filemon, não precisa ser lá não, e a irmã Áfia e a Arquipo, o que interessa é isso aqui, Arquipo, nosso companheiro de lutas, ou seja, ele estava falando de um servo fiel, trabalhador, não um desviado, um herege, alguém que dava trabalho. Não. Era de um padrão alto, a ponto de o próprio Paulo o chamar de companheiro de lutas. Outra observação é que ele pede para alguém dizer a Arquipo. Também dizei a Arquipo, digam a ele, é um recado que Paulo está mandando. Um recado para quem dizer? O destinatário da carta. Ele está escrevendo para alguém. Na carta ele diz, olha, aproveite e diga para Arquipo para ele observar bem o trabalho aí dele. E quem era o destinatário da carta? Não tinha um singular, era o grupo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, versículo 1, do capítulo 1, aos santos e fiéis em Cristo que se encontram em Colossos. É a igreja inteira. Então é um pouquinho, assim, dá o que pensar, né? E por que Paulo não escreveu para ele direto ou não pediu para alguém dizer para ele especificamente? Mas ele mandou um recado público. Essa que é a verdade. Então, se aqui tem uma pequena repreensão ou uma advertência, foi público, num certo sentido. Porque foi uma carta dirigida à igreja inteira. Inclusive, ele pede que essa carta fosse lida em outro lugar e a de outro lugar fosse lida lá. Ou seja, essa carta deveria ter sido lida em público. Aí está lá, aqui sentado, alguém lendo a carta. Acham até que ele era pastor de Colossos, da igreja de Colossos. Então, talvez o próprio tivesse lendo e o nome dele ali. Ó. Não sabemos com certeza, mas prefiro entender que seja uma leve, uma exortação com um pequeno sabor de repreensão. Primeira coisa é que, assim, antes disso, não se sabe qual é o ministério dele. Não se sabe, como eu falei, alguns acham que ele era pastor, outros não era não. Ele é filho do casal, não é. Não importa, não se tem certeza, então é porque não é tão importante. E A palavra no grego usada aqui para ministério é a nossa tão conhecida palavra diaconia, de onde vem diácono, que é usada muitas vezes não no sentido técnico do tipo de oficial que Cristo criou para a igreja, pastores, diáconos, de maneira mais formal. Mas esse diácono aí foi emprestado do nome diácono genérico, ou mais generalizado, que significa um servo, um mordomo, alguém que serve. Então, aqui também ficou sem ninguém saber que ministério é esse. Alguns acham que era o ministério de ajudar Paulo no levantamento de oferta para os crentes de Jerusalém. Então, tem vários pensamentos. Mas o fato é que não se sabe que ministério é esse. É importante eu colocar isso porque eu gostaria de generalizar o que nós vamos ver aqui para o crente. Ninguém sabe se ele era pastor ou se ele não era. E de que era um pastorado no ministério dele, não sabemos também. E que todo crente tem o seu serviço. Estamos até vendo isso na série que começamos sobre dons, para serviço, ministério. Então, está valendo, penso eu, para cada crente, o fato de ter um ministério, mesmo não sendo um ministério tão forte, definido, tão exposto quanto de um pastor, ou de um pregador, de um missionário, ou mesmo de um diácono, já não tão exposto e não tão pesado, mas o ministério, como um coralista, como um músico da igreja, um professor na igreja, é um ministério. E eu sei que muitos de vocês olhando para mim aqui têm um ministério aqui na igreja, que desempenha aqui na igreja, talvez outros desempenhem fora da igreja, no caso alguém gosta muito de falar de Cristo, aonde vai, tipo evangelista, é um ministério que serve à igreja, mas falando de Cristo lá fora. Então, ministério. Muito bem, uma vez que cada um aqui tem um ministério, ou vários ministérios, espero que você encare desta forma, porque é bíblico, mesmo que sem essa passagem aqui, nós podemos dizer que cada um tem o seu serviço determinado por Cristo. Também dizei a Arquipo, assim, mas antes disso, a ideia de uma coisa pública. Se você tem um ministério, se prepare para algum tipo de exposição pública. É evidente que a Arquipo aqui ficou exposto, como eu já mostrei. Hoje, acho que nós somos mais, sei lá, gostamos de dizer que somos civilizados, mais finos, as consciências estão tudo mais sensíveis, não se pode dizer nada que ofende a classe tal, ofende não sei o quê, tá tudo assim. Então, é o nosso jeito atual, e tudo bem que seja, se somos mais refinados do que a civilização mais passada e tal. Então, hoje, você repreender alguém na frente de outra pessoa e tal é um negócio absurdamente inaceitável, humilhante e tudo. E pode até ser que seja mesmo, e não é uma boa ideia estar humilhando os outros por aí, não. Mas não precisa ir para extremo e achar que alguém que serve publicamente não está exposto a um dia ouvir algum tipo de colocação negativa publicamente sobre ele. Apóstolo Pedro, só o apóstolo Pedro, recebeu um carão de quem? Do mesmo Paulo. Paulo expôs Pedro. Eu lhe resisti na face, na frente dos outros, porque ele estava errado. Essa era a mentalidade, lá, pelo menos, de Paulo. Está errado? Está. Então, aguente. Você vai ser repreendido, ou em particular, ou em público, como for necessário. como as circunstâncias vierem. Hoje isso aí é quase impensável. Mas vamos ser menos sensívelzinhos e você que serve, de alguma maneira, se prepare para algum dia. E não é fim de mundo, você vai morrer por isso, ou coisa desse tipo, vai se sentir profundamente ofendido por isso. Pode ser necessário. Primeiro que eu quero dizer. Segundo, ele diz assim: atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Ele podia ter dito só: atenta para o ministério que recebeste no Senhor. Pronto. Observe. Já é uma exortação. Ou poderia dizer: diga para ele cumprir o ministério. Esse cumprir no original é encher, completar, fazer bem feito, algo assim. Mande que ele cumpra direito o ministério dele. Mas Paulo quis ir mais fundo. Ele quis usar os dois verbos. Ele quis usar duas exortações numa só. Primeira, atenta. Fica ligado. O verbo é olhar, que tem o mesmo sentido como o nosso português, literal e metafórico. Rapaz, olha bem. Esse olhar não é literal, é metafórico, né? Então, no grego também pode ser, que é o caso aqui, obviamente. Não é o ver físico. Mas observe, preste atenção. Preste atenção. Fique ligado no ministério que você recebeu no Senhor, ou seja, em função do trabalho dele em Cristo, dado pelo Espírito Santo, certamente, mas porque ele era um em Cristo, então é um trabalho eminentemente voltado para o Senhor Jesus Cristo. Então, preste atenção para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Preste atenção para você fazer. Talvez seja um pouco óbvio, uma consequência da outra, mas talvez não tanto. Alguém pode estar prestando atenção no seu ministério, na sua responsabilidade, e não está cumprindo. E vice-versa, pode estar cumprindo sem prestar atenção. Vou usar aqui um coralista do irmão Jailson. O coralista está atento, está sabendo que vai ter a reunião do coral, manda o zap dizendo que recebeu o aviso, diz que está indo e tal, está ligadíssimo. Não vem. No dia seguinte, irmão Jair, não deu, porque não sei o quê. Tá bom. Mas pergunta quem veio, qual foi a música e tal, ligado, interessado. Está atento. Qual é a música que ele está trabalhando agora? Então, está atento. Quem olha assim, diz: rapaz, ele deve ser o melhor coralista da igreja, o mais dedicado. Aí, agora, de 5 ensaios, ele falta 3. Está prestando atenção, mas não está cumprindo. Não está fazendo algo pelo ministério dele. Está só ligado. Vocês pensam que não tem gente assim? Tem, irmãos. Tem uma aparência assim e tal, mas na hora mesmo é bolha, ou quase isso. O contrário agora. Alguém que está fazendo, cumprindo, de 5 ensaios ele vem 6. Não falta um. E o Jailson, triste com o irmão. Chateado, decepcionado. Por quê? O irmão está assim, olhando, parece estar na lua, olhando para o teto, ou dormindo. Está nota. Presta atenção, irmão. Aí é a sua vez aí de entrar no violino e tal. Ou seja, com certeza ele vai ser chamado e dizer: meu irmão ou irmã, o que é que está acontecendo?
o que é que está acontecendo. O irmão, não falta um ensaio. Chega antes até de mim mesmo. Mas não está aqui. Não está prestando atenção. Está fazendo, desempenhando, mas não está prestando atenção. Não está ligada. Sua alma não está aqui, não. Confesse. Ora, quando alguém que está numa situação dessa é chamado a atenção, especialmente de uma maneira apropriada e tudo, rápido, ele vai dizer, realmente, eu não está bom, não. Aí o problema A, problema B, problema C, sei lá o que é. Mas tem razão. Eu não estou respirando isso, não, acho que eu vou é sair. Acontece muito que alguém está assim, vai, está caindo, tá, vai, não vai, quando o pastor chama a atenção, alguém chama a atenção. Tem razão, a gente encerra aqui. Estava faltando coragem, às vezes, de falar e sair, não sei. Mas observe, então, que Paulo fez aqui uma advertência completa. Digam para o irmão prestar atenção, ficar ligado e fazer. Eu não sei se Arquipo estava falhando num ou no outro, ou nos dois, não sei. Paulo pegou tudo de uma vez só. Como o mais importante para nós aqui hoje é a aplicação do que mesmo, partindo do que Paulo fez com Arquipo, mas a aplicação é que nós vamos realmente aproveitar. Então, fique aí. Eu fico com a mesma exortação, você fica também. Isto. Qual é o ministério que você tem na igreja? Ou ministérios? Que responsabilidades você tem assumido aqui em Cristo? E se, primeiro, você está ligado nesse ministério? Pensando, acompanhando, orando, ajudando o coordenador, ou o pastor, ou da área lá, ligado. Que é a coisa mais de mente, de espírito, de oração. E fazendo, aí é mais de execução. O ideal é as duas coisas. São as duas coisas juntas. Fazer porque ama, porque está ligado naquilo, porque está pensando naquilo, porque gosta daquilo. Não é fazer porque assumir a responsabilidade somente. Ou assumir a responsabilidade, mas não fazer. Então, se todo mundo cumprisse essas duas coisas aqui, e ser uma igreja extremamente mais atuante, com certeza. Vamos olhar, orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a prestar bem atenção no nosso ministério em Cristo e a executá-lo de uma maneira coerente. E é uma honra sermos ministros de Cristo. Em nome dEle, te agradecemos e te pedimos. Amém. Amém.